A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Agrário e Econômico do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho. Secretário, boa tarde. Eu queria começar conversando com o senhor, aproveitando aí o período especificamente. Aqui em Campo Formoso, todo mundo diz que tem duas regiões, a região de grota, a região que é mais propensa a um período frio, e tem a região de Caatinga, que é mais a questão das chuvas de trovoadas. Nós estamos exatamente agora nesse período frio, prestes a começar aí o inverno. Como é que tem sido para o senhor, que conhece bem essa situação dentro do município de Campo Formoso, porque antes de estar como secretário, já vinha atuando aí na secretaria há muitos anos trabalhando dentro da secretaria. Como é que tem sido aí aplicar as políticas da secretaria nessas duas regiões? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi, ouvintes da Rádio 98. O Armando aqui, que é nosso funcionário da secretaria, que vem representando todos os nossos servidores. Bem, Macário, Campo Formoso é um município, como todo mundo bem fala, com dimensões de país, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande em gerir uma região que tem caracteres diferentes. E aí cada região que você anda tem uma característica diferente. E aí muito bem você falou sobre a questão do regime pluviométrico. Esse ano está sendo um ano atípico. Para você ter ideia, nós fazemos o controle de pluviosidade. Aqui na sede do município já ultrapassou 1.200 milímetros, do dia 1º de janeiro até hoje. Se a gente for contar aí com a trovoada que veio no final do ano, as chuvas de verão aí de novembro e dezembro, a gente vem próximo de 1.500 milímetros, que é pluviosidade de Mata Atlântica. Só que quando a gente olha alguns períodos chuvosos que teve no final da década de 80, a gente olhando registros que se tem, a gente percebe que já tiveram outros momentos que tiveram essa chuva, esses volumes de chuva, e a gente tem que ficar sempre atento, porque sempre depois da bonança, né, aí aqui na nossa região vem um período de seca, e aí a gente tem que se preparar. E às vezes as pessoas se acostumam muito, como aconteceu entre 2007 e 2010, teve um período muito bom de chuva, mas no final de 2010 começou a diminuir essa quantidade. Em 2008 a gente teve uma das secas que eu acredito que foi a maior seca da história do Nordeste brasileiro. Fala-se muito da seca de 32, mas na seca de 32 não tinha os recursos que tinham hoje. Você vê que hoje, com todos os recursos que nós temos hoje, de carro-pipa, de sistemas de bombeamento de água, barragens, água em todos os povoados, poços artesianos, e ainda teve uma seca que dizimou praticamente 80% do rebanho da região Nordeste. E aí, quando a gente pensa em disseminação de trabalhos e como a gente trabalhar nessas regiões, a gente tem que entender a lógica de cada região e a gente amplificar as potencialidades de cada região, baseado tanto no regime pluviométrico como na questão de tipos de solo. Então a Secretaria da Agricultura hoje trabalha dessa forma. Cada região a gente tem uma estratégia diferente de atuar, baseado nas condições climáticas e edáficas.
E quando a gente fala nos avanços da Secretaria, aproveitando essa situação aí, como eu disse, eu quero enaltecer essa questão do conhecimento, porque a gente já acompanha o seu trabalho há muito tempo na Secretaria, antes como técnico, como estudioso também, mas agora, de certa forma, à frente da Secretaria, conhecendo esses aspectos aí, quais os avanços que o senhor pode pontuar para a gente?
Bem, é importante a gente relembrar, Macário, que a gente vinha há muito tempo a Secretaria trabalhando e atendendo somente programas do governo federal, principalmente o ADAP, que agora mudou para a CAF, né, que é a Declaração de Aptidão à Pronaf B, que dava acesso aos produtores a políticas públicas federais, estaduais e algumas municipais, e o Garantia Safra. Então a secretaria ficou vários anos mesmo, limitada a fazer somente isso. E aí a gente tinha um desafio muito grande de pegar isso e transformar a secretaria numa secretaria que viesse fazer políticas públicas, que a gente pudesse ver o crescimento da população, a gente pudesse elencar alguns indicadores e que esses indicadores nos mostrassem que o agricultor saiu do ponto A e foi para o ponto B, que melhorou de vida. E uma das nossas grandes vitórias foi quando chegou o censo agropecuário, que mostra que nos últimos 5 anos aí, praticamente, Campo Formoso cresceu significativamente na área agrícola, desbancando cidades como, no PIB, isso eu estou falando, desbancando cidades como Jacobina, Senhor do Bonfim e Irecê, que eram cidades referência no norte da Bahia, tanto, algumas delas como Irecê na agricultura. E aí a gente precisa pontuar algumas coisas. Quando você olha o censo agropecuário, que está no site do IBGE e tem acesso, todo mundo pode acessar isso e está observando, às vezes não é desmerecendo, mas as pessoas falam que Campo Formoso é a cidade das esmeraldas, de mineração e tal. Mas quando a gente olha o PIB daqui, 72% é oriundo da agricultura. Então isso mostra que a agricultura teve um avanço significativo, principalmente nos últimos 4 anos. Então é interessante a gente trazer isso à tona, Macário, porque às vezes as pessoas questionam qual é o trabalho da Secretaria da Agricultura, e às vezes é um trabalho de assessoria técnica, de consultoria, torna invisível por conta de alguns dados. Por exemplo, grande parte da produção agrícola de Campo Formoso vai para o mercado do produtor em Juazeiro, e isso não é relatado no PIB. Aí imagine se isso fosse relatado, tirasse nota fiscal aqui, se isso tudo. Então a gente teria um crescimento muito maior, e o que o IBGE está mostrando já é bom para a gente, mas se está subamostrado, a gente avançou muito mais. Nós estávamos agora há pouco na reunião do Conselho e conversando com o técnico do Banco do Nordeste, do Conselho de Agricultura, e o técnico falando que só de investimentos aplicados ao agricultor de base familiar, de Pronaf B, que os produtores acessaram o crédito, foi 10 milhões, do dia 1º de janeiro até hoje. O ano passado foi mais de 50 milhões. Então, quando a gente olha esse montante de investimentos que foi feito através de agências financiadoras de crédito, é porque a agricultura está desenvolvendo e as pessoas estão acreditando numa agricultura e do apoio que está sendo dado. Só de assessoria técnica hoje, nós temos diretamente mais de 380 famílias sendo atendidas diretamente com consultoria e assessoria agrícola. Então, o avanço da Secretaria da Agricultura é pujante. A gente tem visto que a gente precisou andar mais de 15 anos de atraso em 3 anos, e a gente está conseguindo fazer isso, equalizar e chegar no status de município mais importante do norte da Bahia, tirando Juazeiro, que é um grande polo, mas hoje nós somos o município agrícola mais importante do norte da Bahia.
Bom, agora já 1 hora e 15 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Desenvolvimento Agrário e Econômico do município de Campo Formoso, Secretaria de Agricultura, Rangel Carvalho. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista.
Secretário, boa tarde. Vamos falar sobre 2 eventos. Um que já aconteceu, sustentabilidade lá em Lagoa Branca, e o Festival do Café, que vai acontecer no mês de julho em Campo Formoso.
Bem, Marconi, a Caravana da Sustentabilidade foi um programa que nós iniciamos em março do ano passado, 2023, e foi sucesso todo ano. Nós passamos por 5 povoados regionalizados e a gente levava o conhecimento às pessoas, identificava as cadeias produtivas que cada região tinha, e essas cadeias produtivas eram amplificadas através de cursos, de palestras, de assessoria técnica, e deu certo. Então, o que está dando certo, a gente continua. E aí a gente continua esse ano. A Feira de Lagoa Branca, vale ressaltar que o ano passado o governo do estado ia apoiar a Feira de Lagoa Branca e, faltando 15 dias para o evento, não apoiou. E nós fizemos essa feira, assumimos essa feira como Caravana da Sustentabilidade. O ano passado apoiamos 100% da feira, esse ano novamente, como Caravana da Sustentabilidade, nós fizemos 100% do apoio, foi da Prefeitura Municipal de Campo Formoso. Então é um evento que traz divisas para o município, a gente apresenta cada região, traz a população o que ela tem de melhor e o que ela tem de produção na agricultura. E com isso a gente vai fortalecendo. Se você for olhar no passado, na época do ex-prefeito José Santana, tiveram algumas exposições agropecuárias, salvo engano, na época da prefeita Iracil, Josan fez uma feira, mas aí nós passamos aí quantos anos tem, mais de 15 anos, sem ter um apoio à agricultura de base familiar e agropecuária. Então hoje nós assumimos essa postura de que a secretaria tivesse nome, sobrenome, tivesse identidade, para que a gente pudesse levar o agricultor e mostrar para toda a população que Campo Formoso, além de ser cidade das esmeraldas, cidade das grutas, cidade da mineração, acima de tudo, Campo Formoso é a cidade da agricultura, já que nós hoje somos a cidade mais importante, como eu falei antes, do norte da Bahia, para a produção agrícola, excetuando Juazeiro.
O secretário, a gente percebe que no município de Campo Formoso, a gente conhece, inclusive, algumas dessas pessoas já estiveram conosco aqui em alguns programas, que nesse aspecto do desenvolvimento, da assistência técnica. Aí eu coloco de uma forma geral, assistência técnica através do Senado, da Secretaria de Agricultura, assistência técnica de forma particular, mas a gente percebe que vem se desenvolvendo muito. A gente olha para a região de Canavieira, tem projetos, a gente olha para a região de Brejo Grande, Limoeiro, aí vai um pouco mais distante, Caraíba, lá no Curral Velho, na região de Laje dos Negros. E o senhor falava agora há pouco sobre os números que estão no IBGE, que é acessível a toda e qualquer pessoa. Hoje, o que mais o homem do campo ele deseja, com base no conhecimento que o senhor tem, é assistência técnica, porque ele, às vezes, a gente falava muito aqui, o cara quer água e energia. Mas hoje, além da água e a energia, o mais necessário hoje para o homem do campo é assistência técnica, é o amparo por parte dos profissionais que vão dar o conhecimento, a ilustração, a informação científica, eu vou colocar nesses termos?
Bem, Macário, a gente precisa levar em consideração muito isso. O conhecimento é a chave do sucesso para tudo. E eu digo qualquer tipo de conhecimento. E quando os agricultores se abrem a aceitar esse conhecimento, e aí volto a falar novamente, a gente vinha do hiato aí, que a gente tinha sem assistência técnica direta, e as pessoas perderam a credibilidade, tinham perdido a credibilidade na Secretaria de Agricultura, na assistência técnica. Então, as pessoas faziam da forma que queriam. Então, se eu plantar aqui um pé de tomate e der dois tomates, isso é produção, mas eu preciso falar de produtividade, que é se eu plantar o mesmo pé de tomate e eu tiver assistência técnica, eu tiver botando o adubo certo, fazendo a plantação da forma correta, eu vou ter 20 tomates. Isso é produtividade. Então a gente precisava sair desse pensamento da pessoa produzir somente aquilo que precisava para comer. As pessoas precisam ter mais, algo mais, e essa era a nossa função. E a gente precisava avançar nesse sentido. E hoje eu sei que a gente avançou porque a gente está dando a consultoria desde a base. Hoje o agricultor, a gente faz análise de solo se precisar por região. A gente está perfurando aí vários poços artesianos que foram perfurados para dar suporte a essa agricultura irrigada. Nós fizemos mais de 300 barragens, entre a abertura de novas barragens e limpeza de aguadas, principalmente nessa região aqui de Baixio, Tuiutiba. Nós também libertamos muitas pessoas do carro-pipa, concedendo o acesso a cisternas, que distribuímos mais de 500 cisternas no período aí de um ano. Então, tudo isso dá suporte, mas uma das coisas mais importantes foi uma sacada que o prefeito Elmo teve do pensamento do acesso às estradas do município. Porque a partir do momento que a pessoa produz e que ele tinha saído mesmo dessa produção para a produtividade, se ele não tiver como escoar a produção, nada valia. Então, essa região de Baixio era uma região que praticamente Tuiutiba sustenta a feira de Campo Formoso. E se não tivesse escoamento de produção, quantas vezes as pessoas deixaram de trazer a feira porque atolava ali perto do Curral da Ponta? Então, tudo isso é quando a gente vai olhar o que foi de investimento na agricultura, eu vejo um asfalto desse mais como investimento dentro da política de agricultura, como no geral, porque veio a favorecer esse crescimento que a gente está tendo. Porque quando você dá acesso às pessoas a escoar a produção, todo mundo começa a ter gosto e começa a produzir. Tudo isso aí veio a contribuir nesse questionamento. E aí, acima de tudo, a volta das pessoas acreditarem na Secretaria de Agricultura como entidade que ia promover o crescimento econômico e social e mudar a vida dessas pessoas.
Bom, 1h22, estamos conversando com o secretário de Agricultura do município de Campo Formoso, Rangel Carvalho Marconi.
Bom, secretário, o ouvinte quer saber como pode ser feito o agendamento para o cadastramento da CAF. Se é por telefone ou presencial.
Bem, Marcondé, nós passamos muito tempo sem emitir a CAF por conta de capricho mesmo do governo do estado, e vale ressaltar isso. Nós conseguimos antes fazer em torno de 50 CAFs no dia, e nós ficamos aí quase 2 anos sem emitir esse documento que favorece o agricultor e, como eu falei no início, dá acesso a políticas públicas. E aí nós ficamos quase 2 anos, resultado, mais de 8 mil CAFs vencidas, de 14 mil. E aí muda o sistema, a gente fica sem acesso, a gente veio ter o acesso recentemente, brigando muito para conseguir isso, mas conseguimos. E o sistema é muito lento, a gente está conseguindo fazer muito pouco CAF por dia por conta disso. Tem outras entidades que fazem, mas estão limitadas a fazer para sócio, que eu acho que o governo deveria pensar diferente isso, mas estamos conseguindo e estamos retomando esse acesso. E vale ressaltar que a Secretaria da Agricultura, além do CAF, como a pergunta do cidadão que foi os agendamentos, a gente agenda todo dia primeiro, o dia útil do mês, a gente agenda para o mês todo. Então, todo dia primeiro agenda. E outras pessoas podem agendar para você. Então, não precisa ser exclusivamente a pessoa. Leva o CPF e faz esse agendamento. E um número de contato. É presencial.
Secretário, falando de perspectivas aí, vamos falar sobre o frigorífico. Como é que está a questão aí do frigorífico do município de Campo Formoso, frigorífico de caprinos e ovinos?
O frigorífico, Macário, já está bem adiantado o processo, né? Já teve a licitação, a empresa que ganhou. Nós estamos na fase de topografia e terraplanagem do local e faltando alguns detalhes que a DAV pediu para alterar na planta, mas coisa simples, o frigorífico sai sim, iniciamos agora já, acredito que sai agora no início de julho, a gente comece a fazer a construção desse frigorífico e até o final do ano vai estar aí. E aí é importante a gente ressaltar, porque a região não consegue fornecer 1.000 animais hoje para um frigorífico aqui na região, 1.000 animais entre caprinos e ovinos de qualidade. Então, quando a gente olha isso, nós estamos fazendo um trabalho para que a gente retome o nosso lugar de destaque que a gente tinha. Nós já fomos o segundo maior produtor de caprinos ovinos do Brasil. Hoje a gente ocupa, se eu não me engano, a 17ª do Estado. A gente está bem aquém do que a gente foi. Isso fruto de falta de políticas públicas relacionadas à área, falta de a questão da seca que foi prolongada, como falamos anteriormente, e aí a gente vê que vai ter uma quantidade aí de 7 mil animais que vão estar abertos para produtores voltarem a produzir e pessoas novas que queiram investir na área e no ramo, começar a produzir e ver uma cadeia produtiva que vai ser de sucesso. Porque hoje o grande gargalo da produção agropecuária é a comercialização, é o grande gargalo. Um é a assistência técnica, a gente já está fazendo com isso, e outro é a comercialização. Então, quando a gente tem um agente de comercializador que abre espaço para isso, a cadeia produtiva toda completa, ela consegue andar e consegue trazer divisas para o município.
Agora já 1h35, Marconi.
Angel, vamos voltar a falar sobre a questão do evento em Serra dos Borgados, direcionado ao café.
Pronto, eu tenho deixado mais para o final ela para a gente especificar bem. O café foi uma das culturas no município de Campo Formoso que no passado dominou essa região de Formosa, região de Puxadeira, Baixio, tinha muito café aí. O café ia para todos os lugares do Brasil. À medida que o tempo foi passando, as pessoas perderam esse estímulo por produzir café e começou a inserir gado nessa região e perdeu espaço. Hoje, com a vinda dessa ideia dos cafés gourmets, dos cafés especiais, nós temos uma região que é totalmente favorável. Clima favorável, pluviosidade excelente, terra excelente e altitude. Nós temos aí a região de Baixio, chegar perto de 930 metros de altitude. A região de Serra dos Morgados, uma região que está em torno aí de entre 900 e 1.000 e poucos metros de altitude. A região de Limoeiro também, que produziu no passado. Então, a secretaria também não podia fechar os braços para isso. Como teve esse boom do café, nós estamos com um viveiro construído na escola rural. Vamos iniciar agora a produção de mudas de cafés especiais e vamos fazer a retomada da produção de café desde Limoeiro, seguindo a rota do café, passando pela região de Formosa, Puxadeira, Pouso Alegre, Baixio e chegando lá em Serra dos Morgados, que já está um pouco avançado nessa produção. E aí vem o festival que o ano passado nós também apoiamos 100%, o Festival do Café. Esse ano também estamos abraçando a causa e apoiando também 100% aí na parte de Campo Formoso. E sempre vamos apoiar iniciativas que venham da comunidade, porque quando o desejo vem da comunidade, como aconteceu no caso do café, é muito mais fácil de você trabalhar, porque as pessoas estão com a mente aberta a aceitar assistência técnica, aceitar determinadas coisas que podem alavancar essa cadeia produtiva. Então, o Festival do Café foi sucesso ano passado, vai ser sucesso esse ano novamente.
Bom, secretário, e a escola de lapidação? Recentemente nós trouxemos aqui uma matéria falando sobre esse assunto. Como é que está aí esse processo? Até porque a sua secretaria é desenvolvimento agropecuário e econômico, né?
Isso mesmo. Nós temos a área de desenvolvimento econômico e como nós temos a produção de pedra e mineral como um dos cartões postais do município, a escola de artesanato, que foi fechada também no passado, só funcionou quando a nossa gestão estava no poder, em todas as vezes foi assim, e aí fechava, e a gente está retomando mais uma vez a escola de artesanato mineral e lapidação, porque é uma das carências do nosso município. E não só isso, Macário, mas nós vamos retomar também curso de joalheiro, porque antes nós tínhamos muitos joalheiros aqui, e foi aos poucos, alguns morreram, outros pararam de fazer esses trabalhos, e agora a gente vai dar todo o suporte também para um grupo de pessoas que contribui com a economia do município. E se você olhar, quase toda a família de Campo Formoso tem alguém que mexe com esmeralda, mexe com alguma pedra preciosa, e a gente não podia deixar essas pessoas de lado. E vamos, além disso, através da Secretaria de Agricultura, do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Turismo, vamos estar construindo o Shopping do Garimpeiro também, que associado a ele, vamos ter a nova escola de artesanato lá, que é uma novidade que a gente vai estar trazendo muito mais próximo.
Marconi.
Secretário, sobre a feira agroecológica, a sua avaliação, retornou quinzenalmente, precisa avançar algo mais, precisa de melhorias, precisa aumentar o leque de produtos?
Aí eu aproveito e falo, pedir para o senhor complementar, falando também sobre as feiras que são realizadas pelo interior, porque aqui na sede nós temos essa feira que é realizada quinzenalmente, mas tem outras feiras também similares pelo interior, né?
Isso. Se a gente for relembrar, não tínhamos essas feiras no interior, né? E essa feira começou a funcionar na gestão interina de Elmo. Nós começamos essa feira como feira de produtos orgânicos, mas a certificadora orgânica fechou em Senhor do Bonfim, aí a gente continuou como feira agropecuária com o apoio de algumas entidades no município. E estavam os meninos à frente, Djavan estava à frente disso, dessa parceria com a gente, e aí retomou essa feira, que tem o apoio 100% da gente. As barracas, existem umas barracas que são de posse da agricultura familiar de Campo Formoso, que fica sob custódia do Sindicato Municipal de Campo Formoso, e aí a gente dá esse apoio a tudo isso. E as feiras do interior também, tudo, a política pública do governo Elmo, era tudo que tivesse na sede levar para o interior, e a gente assim o fez, e tem cumprido isso, a pedido dele, estamos levando. Todas as vezes que a gente tem qualquer evento no interior, a gente leva esse grupo de agricultores, e quantos queiram se agregar e trazer seus produtos e participar desse grupo, podem vir, que a nossa mesa está aberta para que você venha estar com a gente discutindo políticas públicas na área de agricultura familiar e levando esses produtos e o conhecimento das pessoas, que tudo que tem aqui na sede, tudo que produz no município, tem que ser conhecido pela população de Campo Formoso.
O secretário, eu vou aproveitar ele fazer uma pergunta sobre um produto também que Campo Formoso já foi destaque, continua sendo, mas não da mesma forma, que é o sisal. Eu me recordo que nós, a última entrevista que nós tivemos aqui com Humberto Miranda, da FAEB Senar, ele disse que tinha boas perspectivas para o sisal em Campo Formoso. Inclusive, eu até cobrava do pessoal da assessoria dele que ele está devendo esse retorno para a gente aqui no Jornal 98 Notícias. Devendo, é claro, no bom sentido da palavra. Mas o município de Campo Formoso, ele voltou a discutir essa questão, a fomentar a discussão sobre o sisal, mas a gente percebe que as discussões que são feitas sempre Coité, Valente, Serrinha, para aquela região. E boa parte desse sisal ainda continua sendo fornecido pelo município de Campo Formoso. Em termos de futuro, quais são as perspectivas para o sisal dentro do município?
Eu ainda tenho muito medo em falar sobre o futuro do sisal, Macário, porque é uma cultura que nós discutimos algumas políticas públicas, mas não discutimos o que está por trás do sisal. Se a gente for olhar mesmo a cadeia produtiva do sisal, tem desvalorização do trabalho feminino quando comparado o que o homem ganha e a mulher ganha. O próprio trabalho que o homem faz e a mulher faz, eu acho, para mim, é um trabalho que tem condições quase análogas à escravidão, por conta da... é muito baixa a renda que as pessoas tiram do sisal. Muitas pessoas vão falar o contrário, mas a gente tem que falar o nosso pensamento e o que a gente visualiza. Eu acho que você relembra que eu falei há uns meses atrás sobre o sisal, que naquela época, quando o sisal chegou aqui em Campo Formoso, tinha meia dúzia de telefones públicos, telefones mesmo fixos aqui na sede. E a máquina de sisal chega aqui no município e começa a trabalhar. Hoje, todo cortador de sisal, acho que tem um celular no bolso, e a máquina de sisal é a mesma que dilacera braços e que vem trabalhando. Então, isso mostra que quem está lá em cima na cadeia produtiva ganhando realmente o dinheiro do sisal não está nem um pouco preocupado com quem está aqui na ponta. Precisa ter pensamentos diferentes? Precisamos. Precisamos cobrar imposto do CISAL aqui no município para que o ICMS seja, fique aqui no município e não vá para o Valente. Quando você olha nesse mesmo censo agropecuário, a questão do PIB do CISAL de Campo Formoso e o CISAL do Valente, você vê que tudo está sendo faturado lá. Então não faz sentido a gente trazer políticas públicas, a gente fazer a melhoria dos campos de sisal, a gente trazer técnicas avançadas para a produção do sisal, se o povo, quem está cortando sisal e quem está lá na ponta, está sofrendo do mesmo jeito, só quem está ganhando dinheiro é quem está exportando e quem está lá na ponta. Então, quando se fala de sisal, eu prefiro trazer outras políticas públicas que a gente mostre às pessoas que têm outras possibilidades além do sisal, que vai melhorar a vida dessas pessoas, e as pessoas saberem que Campo Formoso tem muitas outras oportunidades e pensamentos que a gente pode melhorar e podem ser muito além, tirar o povo desse sofrimento que é a cultura do sisal. Mas também não podemos fechar os olhos e não ajudar quem já está trabalhando.
Então, dentro do município.
Dentro do município. E a gente tem feito isso com a parceria com o Senar, onde o Senar tem técnicos exclusivos para a produção do sisal acompanhando. Mas é preciso trabalhar com muito detalhe. A Câmara Técnica do Sisal vai ser discutida agora em julho, se eu não me engano, dia 12 de julho, mas em Coité, porque essa Câmara Técnica não veio discutir aqui dentro de Campo Formoso, que produz 80% do sisal processado na Paeba. Então, a gente precisa discutir outras coisas antes da gente pensar em todas essas coisas que se discutem de melhoria do sisal. A gente precisa mudar a política pública em relação a fontes econômicas.
Secretário, para finalizar, vamos falar sobre os selos, as certificações dos produtos de origem animal e vegetal em Campo Formoso. Como está a situação?
Pronto, nós vamos agora esse mês de julho, já está certificado há um bom tempo, e aí o Jadson e a sua esposa lá de Brejo Grande, eu queria mandar um alô para eles e dizer que eles são um exemplo hoje dentro do município de produção e de organização. Eles que fizeram tudo lá, os méritos são todos para ele. A gente só está certificando uma coisa que a gente já sabia que ia dar certo, porque quando as pessoas abraçam uma causa e fazem da forma correta e seguem um pensamento, o resultado é esse, é sucesso. E eles são um sucesso hoje, são um dos maiores exemplos de sucesso que a gente tem no município. Outra pessoa também é o Valfredo, lá de Limoeiro, que está abrindo uma queijaria agora. O Valfredo é um dos exemplos de sucesso que surgiu a partir de um curso de queijos que nós fizemos através da Secretaria de Agricultura, é outro exemplo de sucesso e ganha a vida hoje produzindo queijos especiais. Então, a gente fica feliz, a Secretaria está certificando, sim, quem tiver produtos da área de produção animal ou vegetal, podem procurar a Secretaria, porque estão dispostos e abertos a ajudar na formalização e na legalização desse produto, para que ele seja inserido em armazéns, na merenda escolar e ser vendido aonde for possível.
Bom, para que o cidadão ele procure a secretaria, ele precisa levar o que, secretário, em termos de documentação, buscando essa certificação?
Bem, a certificação ele precisa dizer qual produto e quais os produtos, na verdade, que ele quer produzir e que ele vai organizar, e nós fazemos a visita com o técnico, a vigilância sanitária vai, o veterinário vai, para ter políticas de segurança alimentar e que esse produto, a gente tenha uma certificação e saiba realmente que o produto tem qualidade e não vai trazer problemas para as pessoas que vão consumir. Então ele pode fazer o contato com a secretaria e a gente faz uma visita imediata na propriedade e faz as recomendações devidas para que ele se adeque à legislação vigente.
De início, a secretaria também dá o suporte através dos técnicos, além dessa vistoria, dá o suporte também para que sirva até de incentivo ao pequeno produtor?
Com certeza. E além desse suporte, Macari, nós também fazemos o suporte para a criação da marca, logotipo, formas de comercialização, cursos na área de segurança alimentar e cursos na área de venda de produtos, tanto na internet como pessoal.
Ok, secretário Rangel Carvalho, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Macário. Obrigado, Marcondes, ouvinte da Rádio 98. Eu queria também deixar para o final, Macário, uma resposta. Teve um vereador, que eu acho que a população nem sabe que ele é vereador, porque ele não vê nenhum projeto de lei nem nada dele. E aí ele falou em duas sessões seguidas que não sabia que aqui tinha Secretaria de Agricultura, porque não estava vendo nenhuma ação. E aí vale ressaltar que todos os vereadores poderiam falar isso e a gente poderia levar e mostrar as coisas, mas esse vereador era o que menos poderia falar, porque ele é o vereador que foi indicado para ser o membro do Conselho do município, o Conselho de Agricultura, o CMDS, e ele nunca foi para uma reunião. Então quem menos poderia falar. E aí eu não vou nem falar o nome, porque também se eu falar o povo não vai nem saber, porque muita gente não sabe nem que é vereador, porque foi puxado por uma coleira. Então eu queria agradecer aqui a população e dizer que a secretaria está atuando, e está atuando sim, e quem precisar da secretaria vai estar de portas abertas, porque agora não é só uma secretaria não, é a Casa do Agricultor, porque hoje nós temos o contato direto e estamos aqui fazendo mesmo por onde para trazer o agricultor e ver futuramente Campo Formoso alcançar o seu lugar de destaque. Eu queria dar um alô também, um abraço para todos os servidores da secretaria, todos os agricultores do município e minha família que está aqui presente, me ouvindo aqui, está aqui na rádio comigo, me acompanhando.